Agora são 10h20, como é habitual à sexta-feira, está reunida a equipa do Visto de Fora, até perto das 11. Vamos olhar para os principais temas que marcaram a semana com a Begonha Inigas, hoje a partir da Galiza. Bom dia, Begonha!
Muito bom dia a todos!
Bom, e aqui em estúdio está o Olivier Bonamici. Olá, bom dia, Olivier.
Bom dia a todos.
Tu estás bem disposto e com bom arco, estou a ver. Para lançar as questões sobre a atualidade, temos também, como é habitual, o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Miguel, vamos a isto, bom dia.
Vamos a isto. Bom dia a todos. Temos muitas questões hoje para tratar aqui no Visto de Fora. Como sempre, com olhar não só aos temas nacionais, mas também europeus. Mas antes ainda, o Olivier, sei que quer deixar aqui uma pequena provocação, chamemos assim, à Begonha, isto com francês e espanhol já se sabe como é.
Isto começa bem.
Qual é a tua dúvida, Olivier?
Então é assim, bom dia novamente a todos. Ultimamente tenho feito um trabalho para as 3 da manhã sobre os hinos das equipas de futebol. Bom, e um dia falei da Espanha. Falei do hino espanhol e falei também de uma música, porque lá está, como sabem, não tem letras, hein, o hino espanhol. E falei também de uma música que todos os adeptos de Espanha, como é evidente, cantam e aliás que toda a gente conhece. Vamos ouvir esta música e depois vamos falar com a Begonha.
Ai, ai, ai,
ai. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que pueda haber dos.
Podes cantar, Begonha, se quiseres, não?
Quero que cantes tu.
Não, era cantar mesmo.
Não temos a fila toda, atenção.
E agora? Que viva Espanha.
E vai Espanha. Ok, então é o seguinte, Begonha. E fiz uma pergunta a um amigo meu espanhol que não soube me responder, porque de facto é uma curiosidade. Eu acho que toda a gente conhece Viva Espanha, esta música, mas pouca gente sabe o que é que há por trás desta música. A minha pergunta é: o que é que tu sabes pessoalmente sobre esta música, tu?
Eu que sei, sem dúvida tu vais saber mais porque tu investigas tudo isto, não é? Mas esta é a típica música de sempre, de outra era chao, não é? Cantada pelo Manolo Escobar.
Exato.
Que era um cantor muito conhecido em Espanha. Exato. Que já morreu, da época dos nossos avós, não é? E muito também identificada na altura com o franquismo, inicialmente, que vive a Espanha, com o nacionalismo espanhol, tudo isso, não é? Mas é verdade que é uma música também identificada com o futebol, numa altura, agora nem tanto, agora não se ouve música.
Então é assim, o que é curioso é que de facto Manolo Escobar canta esta música pela primeira vez em 1973, mas o que é inacreditável nesta música é que não é uma música espanhola, é uma música belga. Porque houve um concurso na Bélgica nos anos 70 sobre as férias das pessoas. E então um belga que adorava a Espanha decidiu: olha, eu vou escrever uma música para homenagear a Espanha. E portanto, o que pouca gente sabe é que esta música, na base, é uma música belga.
Pena,
e não
temos aqui
uma música
belga,
espanhola.
Não é?
Mas muito bem. Belga. É uma música europeia, estamos na parte europeia, perfeito.
Viva Bélgica, não é?
Exato. Bem, depois deste
e viva Espanha! Viva Espanha!
Isso já tínhamos ouvido.
Cala-se! Depois deste arranque musical, que até pode trazer alguma confusão, os espanhóis podem não ter gostado daquilo que o Olivier agora disse, embora seja verdade.
Sim, não há problema.
Vamos avançar. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Esta sim, uma música mais habitual aqui no Visto de Fora. No plano europeu, a semana ficou marcada pela morte de David Sassoli, o presidente do Parlamento Europeu. Tinha 65 anos. De resto, o funeral realiza-se esta manhã. Um europeísta elegante e afável, um humanista, como se ouviu nas reações de diversos quadrantes políticos. Com que imagem é que ficas de David Sassoli, Begonha?
Precisamente con esa, con un homen de consenso. Eu penso que nas despedidas é cuando se ve se houve consenso ou non houve consenso, non é? E da parte de prácticamente todos os políticos europeos, todos os diferentes cuadrantes, non é? Foi feita unha homenaxe realmente sentida. Porque nestos tempos nos que estamos, encontrar alguén como Sassoli, non é? Europeísta convicto, e alguén que, por certo, era xornalista como nós, non é? Mas que soube expor todo isto e utilizar o seu europeísmo dentro do que o seu papel no Parlamento Europeo para criar pontes entre os diferentes grupos e os diferentes países e, en fin, e os diferentes parlamentarios, penso que é moito importante e penso que o debemos lembrar, non é? Porque de feito era un home que penso que vai ser difícil de substituir.
Olivier?
Sim, eu não sei quais eram as relações entre David Sassoli e o Papa Francisco, mas eu imagino que as relações tinham, foram melhores do que entre o Papa Francisco e Salvini, porque de facto David Sassoli era um grande humanista e é preciso não esquecer, por exemplo, que ele fazia às vezes transformar os seus escritórios em centro de acolhimento para mulheres em sofrimento e não só, para ajudar mesmo as pessoas mais desfavorecidas e por isso a Europa perde um grande senhor, na minha opinião.
Sim, fica aqui assinalado então também este facto marcante da Semana Europeia, a morte de David Sassoli. Quem teve mais uma semana para esquecer foi Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, está cada vez mais pressionado a demitir-se, na sequência das revelações que vieram a público sobre festas em Downing Street durante o confinamento. Tu, como especialista em festas, Begonha, achas que esta vai acabar mal para Johnson ou ainda não é desta?
Porque eu sou especialista em festas, penso que
especialista
em festas. Eu sou
em fiestas, pelo menos és tu.
Eu sou espanhola, como tem a parte espanhola também a Ana Galvão, pronto, somos así alegres, dinâmicas, mas pronto, acho que Olivier, não há ninguém que ganhe.
Já vamos ouvir o Olivier sobre o Johnson, mas para já gostava de ouvir a tua opinião.
Sim, mas sem dúvida isto pôs na corda bamba, mas mesmo bamba, ao Boris Johnson. E eu penso, mas que mais é preciso para ele sobreviver? Porque politicamente acho que ele está quase morto. Penso que a chave de todo isto para saber se ele vai sobreviver ou não nos próximos dias está no seu próprio partido, não é? Nos conservadores, dentro mesmo dos conservadores parlamentares no Parlamento Británico. Se uma parte, o que se está a dizer estes dias, se mais do 10%, se aproximadamente o 10% do seu grupo parlamentar se pôs em contra dele, se pode fazer...
São os que não foram convidados, no fundo.
Censura, não é?
Para a festa.
Exatamente. E então ele pode ficar de fora, não é? E acho que ele daria um exemplo muito bom se saísse, porque estão a sair mais notícias de mais outra festa, estou nas últimas horas que ele não participou, mas sem dúvida também é muito interessante saber quem é que está por trás destas filtrações à imprensa, que pelos vistos é alguém que foi muito próximo também do Johnson.
Sim, até porque estamos a falar de acontecimentos que já têm, em alguns casos, mais de um ano.
Isso
na tua opinião, Olivier,
agora, não é?
Boris Johnson sobrevive?
Eu acho que no início, por enquanto, ainda sobrevive, mas eu acho que a questão é que as pessoas estão a perder a paciência. E podemos ver, eu vou fazer um paralelo entre a situação do Boris Johnson e com a situação de Djokovic, o tenista sérvio, porque as pessoas começam a ficar a perder a paciência com a falta de transparência nesta fase do campeonato. Porque é evidente que em outras alturas, não é? Se apanhássemos, por exemplo, o Boris Johnson a fazer uma festa, mesmo que tivesse abusado um pouco, vamos imaginar, no álcool, eventualmente, estou a dar um exemplo, as pessoas não iam julgar de tal forma. Só que a grande questão, e mesmo Djokovic em outras circunstâncias, sabemos que é uma personalidade bastante controversa, só que a falta de transparência irrita cada vez mais as pessoas. E no caso do Boris Johnson é um problema, porque nas sondagens ele está a cair a pico, o Partido Trabalhista está na liderança neste momento nas sondagens, e dentro do seu próprio, da sua própria família política, ele tem também cada vez mais inimigos, por assim dizer, e portanto eu acho que ele já usou o seu joker e não poderá usar outro.
Sim, sem dúvida, sim. Porque ele está nos piores, as sondagens lhe dão os piores cenários e intenções de voto dos últimos 8 anos, como dizias, não é? Estão pela frente os trabalhistas e sim, as pessoas estão mesmo a perder a paciência.
Vamos ver o que é que trazem os próximos dias.
Que está a confinar, não é? Os britânicos e depois estão aqui a classe política e os políticos que estão a governar o país enterarão-se meses depois, que se xuntaran nun momento crítico para o Reino Unido a facer unha festa, estamos a falar de 100 pessoas, non é? Então, é moita xente, sin dúvida.
Vamos aguardar, até porque nas últimas horas foram reveladas mais duas festas que terá havido em Downing Street, na altura em que o Reino Unido estava de luto pela morte do Príncipe Filipe. Portanto, vamos ver até que ponto é que a situação se agrava ainda mais para o lado de Boris Johnson. Quanto à pandemia, continua a bater recordes diários na Europa. Também em Espanha ainda não se sabe se o pico terá sido já ultrapassado ou se haverá ainda margem para agravamento. Mas o governo espanhol, Begoña, quer que a Covid passe a ser encarada como a gripe. Isto significa o quê?
Pois sim, temos un novo termo que está a aparecer estes días nos órganos de comunicação sociais españóis, que se chama gripalização. Então, a polémica está servida en España e estes días non se fala de outra coisa. O COVID é unha gripe, neste momento a variante Omicron é como unha gripe. Então, o goberno do Pedro Sánchez, o goberno do socialista Pedro Sánchez, quer mesmo gripalizar a pandemia neste momento, porque considera que debe ser tratada neste momento, entre aspas, como unha gripe, o que non está ben, a ser ben recibido por grande parte até dos especialistas, non é, dos cientistas, da clase mesmo que controla, os técnicos que controlan a estado do COVID en España, precisamente porque moitas persoas están a pedir cautela, están a pedir contenção, están a pedir un bocadiño de cuidado e non tentar relativizar algo que, como ben estamos a ver, temos imensos casos en todos lados, non só en Portugal, tamén en España. E isto que significa? Significa que agora, neste momento, xa foi aprobado en Consello de Ministros, vamos ter un máximo de cuarentenas para as persoas positivas de COVID de unha semana. Então, tú podes pedir o que abaixa a Seguranza Social, digamos, por COVID, unha semana, e depois xa, no momento da baixa, xa tens a alta, se non tiveres complicações. Isto tamén está a criar bastante polémica dentro dos españoles.
Se me permite um pequeno comentário sobre esta decisão espanhola, eu acho que a ideia de Espanha seria completamente irresponsável, mas completamente irresponsável, se fosse tomada... se fosse tomada agora, ou seja, o governo espanhol também fez questão de dizer algo que eu acho muito importante, é que eles querem encarar o Covid como uma gripe, mas não agora. Ou seja, eles foram claros, disseram que era depois desta vaga acalmar um pouco. Portanto, ou seja, é uma ideia que faz todo o sentido a partir do momento como é evidente que os casos começaram a acalmar um pouco. Hein?
Sim, mas eles disseram, uma coisa é o que se diz e outra é o que se faz. Eu, como estou deste lado da fronteira, não é? E, sem dúvida, não é só dizer, porque eles o que estão a fazer agora é se a começar a tratar com uma gripe, por isso está a haver tanta polêmica. Por quê? Porque se a partir de agora as baixas são de uma semana, e tu podes imaginar que eu fico positivo, se eu peço uma baixa médica e no mesmo momento eu já posso ter alta, não é? E é tentar, isto que significa? Que... por exemplo, os órganos de comunicação social como a Renascença, desta maneira tamén non vai haber un reconto diario dos casos de COVID, então se vai relativizar todo isto. Isto pode ser bom, mas pode ser tamén mau, non é? Porque temos unha pandemia que ainda é pandemia.
Sim, então, mas de facto cada vez mais pessoas começam a dizer que podemos estar a caminhar para o momento em que a pandemia
podemos.
De facto se transforma na chamada endemia. Vamos ouvir também o Olivier agora sobre o caso de França, porque não para de crescer a tensão entre o governo e os antivacinas, até já com ameaças de morte a políticos que apoiam a vacinação. Olivier, a coisa está a ficar séria.
Sim, é muito grave, porque são eleitos da República que estão a ser agredidos, ameaçados de morte por causa de exposições, lá está, contra as pessoas que recusam ser vacinadas. Até um caso gravíssimo em França. Eu diria que, infelizmente, Emmanuel Macron, e falamos disso na última semana, também anda a pagar um pouco as suas declarações que considera infelizes, a dizer que ele quer lixar a vida das pessoas que não têm a vacina. E como é evidente, dentro das pessoas antivacinas, há pessoas que são... como eu diria, pacíficas, e há outras que não o são. E, portanto, de qualquer modo, muitas pessoas que não foram vacinadas sentiram-se atacadas pelas declarações de Macron. Agora, é preciso também não esquecer que em Portugal não existe o que vai, em princípio, existir em França, que é o certificado vacinal, ou seja, num restaurante, por exemplo, mesmo com um teste negativo, não será possível comer em França.
Se não tiveres o certificado.
Se não tiveres o certificado, não será possível. Portanto, a França está claramente, o governo, a França está em guerra absoluta contra as pessoas antivacinas, recordando esta frase inacreditável esta semana de um deputado francês, um senador francês, que disse que está farto ele das pessoas que não se vacinam, porque ele considera que estão a estragar a vida de toda a gente, mesmo das pessoas dos hospitais, e ele diz que ele tem uma solução para ele. A solução seria proibir pura e simplesmente a vacina, porque para ele seria uma forma depois dos antivacinas serem vacinados. Ou seja, ele considera que os antivacinas dizem não a partir do momento em que está o fruto proibido, não é, por assim dizer. Portanto, é uma espécie de tensão de clima muito especial em França e muito pesado neste momento.
Muito bem. Não sei se a Begonha vai dizer mais alguma coisa ou se continua.
Eu queria dizer que houve uma reportagem que deu a volta a todos os órgãos de comunicação social espanhóis, que se emitiu, de um senhor de idoso, 60 anos, 60 e poucos, que ficou muito grave, ficou nos cuidados intensivos, não tinha sido vacinado, num hospital na Catalunha, e ele decidiu falar aos mídia, uma vez que saiu, ficou em planta, não é? Depois de deixar a UCI, a Unidade de Cuidados Intensivos, a dizer que, por favor, as pessoas se vacinem, porque ele era anti-vacinas, não é? Não acreditava nisto, pensava que como os outros estavam vacinados, ele ia ficar, digamos, imune, e que é muito importante se vacinar. Então, este tipo de testemunhas acho que são muito importantes. E depois há uma coisa na que Portugal está pela frente de Espanha, tenho de reconhecer. Já falava isto com o Miguel ontem, fora do microfone. E é na parte da venda dos testes de antissénios, porque em Portugal, além de que, por exemplo, em Lisboa, os temos gratuitos, não é? Para os residentes, até 4 por mês.
Em todo o país, em Portugal agora em todo o país.
Também, eu falo do que mais conheço, mas está à venda nos supermercados a um preço muito barato. Em Espanha houve muita polêmica esta semana também.
Porque em Espanha só se vende nas farmácias, não é?
Só nas farmácias, estavam caríssimos. No Natal estávamos a falar de 15 euros. Não estou a exagerar em muitas farmácias, porque havia poucos, não é? E o que o governo impôs, o governo de Pedro Sánchez, um preço, digamos, limite máximo de 2,94 euros por teste de antissénio. Mas só nas farmácias.
Faltam agora 23 minutos para as 11 da manhã. Estamos no Visto Fora com a Begonha Nigas e o Olivier Bonamici. E recordo que o programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas tem parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E por cá, nos últimos dias, tem continuado a haver muitas queixas sobre o atendimento ou a falta dele na linha SNS 24, muita gente que não consegue ser atendida. Há também problemas na resposta dos centros de saúde, muitos utentes não conseguem marcar testes ou obter comprovativos de baixa, nem de alta, quando termina o isolamento, isto só para dar alguns exemplos. A pandemia explicará tudo, Olivier, ou haverá aqui também problemas de planeamento e organização?
Bem, eu diria os dois, hein, caro Miguel, porque o planeamento de organização não é propriamente a qualidade número um que temos visto por parte do governo nesta fase, eu diria nesta fase da pandemia.
Sim.
Desde que saiu o futuro Presidente da República. E, de facto, no que diz respeito à pandemia em geral, é evidente que também é complicado, porque ninguém estava à espera, não só em Portugal, do boom inacreditável do número de casos. Portanto, o serviço tem que se adaptar e tem havido, de facto, problemas de organização, mas que também temos que dizer a verdade que ninguém estava à espera disso. Eu diria que o que é interessante no caso português neste momento, e por acaso, olha, segunda-feira vou fazer um trabalho sobre isto para a França, que é as pessoas observem que em Portugal as medidas são das menos restritivas da Europa. Isto é interessante porque é um sinal bastante forte. Portanto, a França acontece um pouco o contrário, porque Portugal, apesar de tudo, claro que não é um dos piores países em relação ao número de casos, França mesmo em relação ao número de habitantes tem mais do que Portugal, mas Portugal também, com 40 mil, com o número de habitantes, são números de casos importantíssimos. assim, mesmo assim...
Portugal tem, por exemplo, metade do número de casos da Alemanha, que, por seu turno, tem 8 vezes mais habitantes que Portugal.
Sim, a mim não me cabe julgar se a decisão é boa ou não de abrir as discotecas e os bares, mas como podem calcular, visto de fora, lá está, é uma decisão que é vista de fora com algum espanto, tendo em conta o número crescente de casos, a reabrir as discotecas, mas pronto, o governo, a decisão do governo para também relançar e para que estas pessoas não percam o seu trabalho, também já sofreram imenso.
Sim, e temos tido também, Begonha, problemas em Portugal com a emissão dos certificados de vacinação. Há queixas de pessoas que não conseguem obter o certificado com a dose de reforço. Compreendes estas falhas, somadas àquelas que referi há pouco? Por exemplo, em Espanha também há destes problemas ou não?
Não, em Espanha sinceramente não está a haver problemas deste tipo. Eu falo do meu caso, falo das pessoas que me rodeiam, mas não sou da comunidade autónoma da Galiza. Estou a falar em geral, porque senão isto teria saído nos órgãos de comunicação social, nas televisões, rádios, jornais, e non saiu. É dizer, isto é moito rápido, é digital, por exemplo, no momento de te vacinar, como sabe, eu me vacinei en España, tamén a última dose de reforzo, a dose de reforzo recibí no día 13 de dezembro, e instantáneo. É dizer, no momento de te vacinar, con o código QR, se a recebes, é verdade que depois non serve, digamos, non estás imunizada, como en todo lado, até 2 semanas depois. Mas tu se a recebes o certificado.
Já agora deixem-me dizer que acabei de ler que a Comissão Europeia disse hoje ter sido notificada de que os problemas em Portugal na emissão de certificados de Covid-19 da União Europeia, com a informação de dose de reforço da vacina, já estão resolvidos, não existindo agora constrangimentos.
Vamos aguardar que seja de facto uma solução definitiva.
Isto é importantíssimo. Porque é fundamental, agora que precisamos realmente de ter o certificado a mão, não é? É fundamental que as pessoas saibam. E depois, a mí, o que máis me preocupa son as persoas idosas, as persoas de máis idade, que non teñen acceso, non costuman utilizar tanto a informática, todo o digital, não é?
Sim,
tudo
isso dependem, sim, claro, de familiares e outros amigos que possam
ajudar.
Sempre,
e então é um estresse para eles.
Nomeadamente, ultrapassar essas barreiras agora que são colocadas.
Sim.
Curiosamente, a gestão da pandemia não tem merecido grande destaque nos debates para as eleições legislativas. Ontem tivemos o aguardado frente a frente entre António Costa e Rui Rio. O que é que vos pareceu genericamente, Olivier? Quem é que saiu por cima?
Debate super interessante, achei bastante esclarecedor, pelo menos não houve trocas de insultos, já contado outros debates que temos visto. Eu diria, na minha opinião, ganhou ligeiramente Rui Rio. Fiquei bastante impressionado com o Rio ontem. A grande questão que se coloca, e sobretudo, por exemplo, no caso da TAP, então foi arrasador este exemplo, dizer que os espanhóis pagam mais que os portugueses.
Pelo mesmo avião.
Achei brilhante. A questão aqui do Rio é que, para já, senti dois homens do Estado. Senti claramente dois homens do Estado. Dois pontos. Segundo ponto, também vê-se que podem se entender perfeitamente. Isto vê-se também que uma questão agora do Bloco Central, estamos cada vez mais perto disso. Vê-se que se dão bem. Até estava a rir em casa, a dizer, pensava, meu filho, ontem eu acho que depois iam jantar, não sei se por causa do Covid, mas olha, vamos beber um copo, vamos jantar os dois agora para ver um pouco como é que está a tua mulher e os teus filhos, etc. Estou a imaginar isto entre os dois. Mas a grande questão do Rio, que é a questão das propostas alternativas. Será que ele dá mesmo uma alternativa a António Costa? E há grande dificuldade, porque em relação a muitos aspectos, eles pertencem, os dois, à família da social-democracia, no sentido mais amplo da palavra. E para mim o Rio vai ter este grande problema nas eleições, que é, será que as pessoas vão mudar, dizer, olha, afinal, mesmo que o Rio é um homem do Estado, será que vale a pena mudar? E as sondagens mostram que não. A sociedade mostra que os portugueses, neste momento, acham que não. Agora, dá 9 pontos, há 9 pontos de diferença. Agora, se António Costa ganhar com 9 pontos de diferença, será a derrota, uma grande parte, na minha opinião, da comunicação social, como foi derrotado com Donald Trump. Ou seja, não soube medir o pulso real do povo. E, sobretudo, para mim, uma vitória estrondosa de António Costa.
Veremos,
mas eu duvido, mas vamos ver.
E até que ponto também este debate tem influência nas sondagens.
É, exatamente, mas vamos ver também, porque o debate ontem achei o Rui Rio particularmente brilhante, apesar de continua sem grande projeto alternativo.
E para ti, Begonha, Rio ou Costa, quem é que esteve melhor?
Primeiro, teño de dizer que eu acompañei o debate na RTP Play, mas depois acompañei o programa especial da Renascença, super interesante, gostei moitísimo, e sin dúbida estamos nun momento, parabéns, mas estamos nun momento interesantísimo na política portuguesa, porque hoxe, como dixía Olivier, sí que vimos a dois grandes políticos, a dois homens de Estado, que son diferentes, mas que, como dixía Olivier, e que concordo contigo, Olivier, teño de recoñecer, poden se chegar a entender, porque eles, non nos esquecemos, se dan moito ben, mas ao mesmo tempo vimos tamén as diferenzas, é dicer, vimos ao Río a citar o fantasma, non é? Da seringonza, do bloco de esquerda, que claro, Costa, pois non, afastou, non é? A seringonza. E vimos tamén isto que estábamos a dizer do DATAP, é dizer, nesta parte eu acho que o Rui Rio esteve brillante, mas se eu teño de me decidir por un, se eu teño de dizer analíticamente quen é que gañou, para min, sinceramente, é difícil. Se nos ollamos hoxe para as capas dos principais xornais portugueses, isto máis ou menos fica claro, non é? Porque vimos un grande debate. Mas, como dixe Olivier, isto vai supor que as persoas de centro en Portugal, por exemplo, alguén que votou ao Costa nas anteriores legislativas, vai mudar para o Río? Eu tamén duvido. Por tanto, temos tudo en aberto. Temos tudo em aberto neste momento.
E de uma forma mais geral, que avaliação é que fazem ao conjunto dos debates a que temos assistido e ao comportamento dos principais líderes partidários, Olivier?
Bem, eu lamento o formato de 25 minutos, que é pouco esclarecedor, infelizmente, mas as televisões terão as suas opiniões, porque podem perder uma audiência, quer dizer, quem pode aguentar eventualmente um debate uma hora e meia.
Da mesma forma que seria, de facto, impossível aguentar tantos debates mais longos.
Mas é pena, porque ontem tivesse um debate sério mesmo, tipo uma hora e tal, uma hora e um quarto, já muda completamente o ritmo. Tem pena. Agora, em relação aos líderes, eu diria que há dois nomes que eu queria destacar aqui, um pela positiva, um outro pela negativa. Nunca diz respeito aos debates, não às ideias em si, cada um traz as suas ideias. Eu diria que, para mim, a negativa será a Catarina Martins, que eu sinto que está a perder um pouco da sua força, ou seja, sente um certo desgaste até na forma como ela debate, porque o Bloco de Esquerda, como qualquer partido, tem propostas interessantes para a sociedade portuguesa, mas sente-se que ela está a perder o seu, ou pelo contrário, que é um partido que eu acho que vai fazer um grande resultado, e ando a dizer isto, por acaso estou a ser melhor dos apoios de política do que dos apoios do ciclismo, mas isto é uma pequena parte, porque eu já estava a ver o filme da Iniciativa Liberal. Eu vou destacar pela positiva Catarina Figueiredo, Iniciativa Liberal, porquê? Mais uma vez, não é por causa das ideias em si, mas lá está. São ideias claríssimas e a questão da alternativa. Quando há pouco falava da falta de alternativa de opinião do Rui Rio, mas no caso da Iniciativa Liberal, então lá, temos uma clara alternativa. E as pessoas gostam das propostas claras. Tu podes gostar ou não, mas, por exemplo, a questão da flat tax, ou seja, desta taxa de imposto único, é algo novo no debate político nacional em Portugal. E as pessoas gostam destas ideias novas, que elas venham da esquerda ou que elas venham do direito, neste caso, são temas interessantes, como o rendimento mínimo universal, como, neste caso, o flat tax, o rendimento universal da esquerda, sobretudo do Rui Tavares, mas irá, neste caso, do Coutinho Figueiredo. E, portanto, para mim, positivo, Coutinho Figueiredo e com a Iniciativa Liberal, que eu acho vai ser uma bela surpresa nas eleições.
E os teus destaques, Begonha?
Para mim, os meus destaques neste visto de fora é precisamente ver como é que se destaca em Espanha, não é, dos debates. Penso que em Espanha, normalmente nas legislativas non se facen este tipo de debates. Então, un xornal tan importante como El País destacou precisamente esta semana, non é, este feito de se realizar debates a dois e para clarificar a opinión pública. É verdade que para os telespectadores, para os ouvintes, é un bocadinho pesado, sobre todo para os telespectadores, estar con tanto debate, mas permite clarificar, permite se aproximar a televisão, permite ouvir as análises nas rádios ou ler nos xornais todos estas avaliações dos debates e conhecer mais de perto os líderes e os seus programas. Para mim, sem dúvida, isso é positivo, porque no meu país não acontece, não é? E então, isso nos permite ter máis masa crítica depois para poder decidirnos, non é? Okay. É verdade que o debate de ontem poderia ter sido un bocadiño, durar un bocadiño máis, non é? Porque iso tamén aínda permitiría clarificar máis, mas estamos con o tema tamén depois das polémicas entre os diferentes partidos, por que uns ter máis tempo.
E nós já não podemos durar mais, Begonha, temos que continuar.
Pois então, fechamos com isto.
Peço imensa desculpa, mas ficou também o essencial.
É assim, estamos
opinião.
Em rádio.
Muito bem. No Visto Fora temos sempre este espaço dedicado à língua portuguesa, em que a Begonha e o Olivia são quase catedráticos, diria eu, mas nem sempre acertam, e por isso é que só são quase.
Só falta apresentar o jingle da Tugalidade.
Exatamente.
Índice de Tugalidade.
Grande gestor de tempo e de programas, o Miguel Coelho. Bom, queremos que complete aqui um provérbio português muito conhecido e que pode ser apropriado ao tempo pré-eleitoral que vivemos, uma vez que só no fim se fazem as contas, não é verdade? Então, atenção, Begonha e Olivier, este é muito fácil. Até ao lavar dos cestos...
O pão é barato. Todas as semanas, um dia vou acertar com o pão é barato.
Begonha, tens algum palpite?
Até, podes repetir? Até?
Sim, podes repetir, sim.
Até ao lavar dos cestos...
Ah, já ouvi claro esta expressão.
Até ao lavar, eu não sei.
Impossível me recordar.
Não sei, não conheço.
Gostam de vinho?
Sim, claro.
Sim, sim, eu adoro. Sim, já sabem.
Então, fiquem a saber que até ao lavar dos cestos é vindima.
Ah...
Olha,
o entusiasmo do Olivier.
Olha, Olivier, estamos precisando.
Mas o que é que significa?
Não tem nada a ver com vinho, digo já.
Mas o que é que significa?
Bom, ou não fosse sim. Portugal um país de bons vinhos, tínhamos de ter um problema do género. Vai, significa que não se deve dar nada por terminado antes de chegar mesmo ao fim. Pode haver surpresa.
Exemplo,
um verdadeiro
exemplo,
ponto
exemplo concreto, vai.
Ninguém deve dar as eleições por ganhas ou perdidas antes do dia do voto.
Até o lavar dos
cestos. A última coisa que se faz depois das vindimas é lavar os cestos onde foram transportadas as uvas. E aí sim a vindima termina.
Até o lavar dos cestos.
É vindima.
Não podemos dar por seguro, por exemplo, as sondagens, por exemplo, sobre as eleições.
Obrigado, Miguel.
Índice de Tugalidade.
Temos menos de 2 minutos, meus amigos, para o positivo e o negativo da semana. Começamos por ti, Begonha, o teu negativo.
Pois o meu negativo é que mais de 1 milhão de pessoas em Portugal não têm ainda médico de família. Muito falamos de pandemia, mas o que acontece com as pessoas em Portugal? De uma população de 10 milhões de pessoas, estamos a falar de 10% das pessoas.
Olha, eu só passei a ter desde que tive Covid no princípio de dezembro. Também não tinha médico de família.
Pois, então, acho que é um problema. É um problema mesmo.
O teu negativo,
o meu negativo, já falei, deste caso, nas eleições municipais. Gosto de perder, quando é que foram as eleições municipais no mês? Foi no...
Olha, agora estás a perguntar
Miguel,
a pessoa errada.
26 de setembro.
Exatamente. A Bíblia. E então, o falei deste professor do meu filho, que suspendeu as suas atividades porque era candidato às eleições municipais. Achei, na altura, falei disto como negativo, não pela opção dele, até a vida dele, mas sim porque a escola não tem substituto. Então voltou, não é que o senhor, voltou agora é candidato nas eleições legislativas, tudo bem, é o direito dele, mas o meu filho volta a não ter professor, não? Mas como é que isto é possível? Ou seja, falávamos de maneira que foi, mas como é que isto é possível numa democracia, não é? Haver alguém que suspende as suas atividades, tudo bem, para fazer política, uma campanha, e não haver aulas. Porque, não sei, daqui a pouco, se calhar, este professor vai ser, não sei, no governo, não sei. Mas tem que haver automaticamente uma solução. É inacreditável.
Begonha, o teu positivo.
Pois o positivo, semana passada falava da Diolinda, que estava no hospital para ser operada, tudo isso. Por fin foi operada ontem, xa está en casa 13 días depois de ser internada, non é? Fico para guardar a cama, mas pronto, xa foi operada e alegro-me, espero que nos estes a ouvir e lle mando un beixinho porque é a avó portuguesa dos meus fillos.
Un beijinho.
É unha grande amiga e alguém que queremos moito.
Olivia,
beijinho,
já em tempo, já em tempo de contos,
rápido, o mais é o tem a ver com o sucesso do índice de tugaridade. Vou contar dois exemplos. Extraordinário, extraordinário. Mas estou a falar a sério.
Diz lá, Olivier.
Extraordinário, que é um vizinho meu que se chama Jorge. Cada vez que, como nunca acerto, não é? Cada vez que eu volto após o visto de fora, ele fica revoltado com a minha cultura e a minha ignorância dos provérbios. E quando voltei na última sexta-feira, ele diz: então, opa, quando as bolas é grande, o quê, Olivier? O pobre diz. Mas o melhor de todos, tem que ouvir isto, aconteceu no semáforo, em Lisboa, esta semana. Estou em Lisboa, semáforo, um homem à minha esquerda baixa a janela, o vidro, e disse: então. Eu disse: o que é que eu fiz? Não fiz mal. Ele disse: então! Então o quê? Quantas mole grande! Eu respondi: claro! O pobre desconfia!
Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês.
Obrigado.
Um abraço, bom fim de semana.